tarde, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso culto da família desse mês de março. Uma alegria ter você também aí que está em casa. Os irmãos já estão entrando aqui, se preparando para esse momento de louvor, de oração. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E você também. Será que você pode dar uma saudação para quem está perto de você? Dar esse boa tarde, seja bem-vindo. Que alegria que a gente pode celebrar nessa tarde como família de Deus. Esse barulho gostoso da comunhão dos santos. Que alegria a gente poder estar aqui juntos. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a abrir sua Bíblia no Salmo 16, que é um hino de Davi. Fala de tantas maravilhas que o Senhor representa para a nossa vida, para a nossa família. Ele entoa esse cântico ao Senhor. Eu quero convidar você a ler a partir do versículo 7, Salmo 16, a partir do 7 até o 11. Nós vamos fazer essa leitura. Vamos adorar o Senhor nesse momento através da sua palavra, orando essa palavra. Isso aqui também é uma oração, além de um cântico. O versículo 7 diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Em tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Olha que coisa linda. Ele diz: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque o Senhor me aconselha. É o Senhor que me instrui. É o Senhor que faz isso com a nossa casa, irmãos. Ele vai dizendo isso. Ele vai se lembrando quem o Senhor é. Depois ele diz: o Senhor está sempre comigo. Quando eu estou com Ele, quando eu sinto a sua presença, eu não serei abalado. Ele começa a dizer que o Senhor é a sua segurança. É o Senhor que o protege, que o guarda. Além de ser o seu conselheiro. Depois ele diz: alegre-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulte, porque o meu corpo vai repousar seguro, tranquilo. Ele fala também no lugar de descanso. Na presença de Deus existe esse descanso. Olha que coisa linda. Depois ele fala que quando ele está na presença do Senhor, os seus caminhos são caminhos de vida, e ele mostra esses caminhos. Ele traz clareza para nós, Ele traz direção para nós, para nossa casa. Esse é o Senhor nosso Deus. E Ele diz no final que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É só na presença do Senhor. Irmãos, isso é tudo que a nossa família precisa. Tudo que a nossa família precisa está no Senhor. Proteção, segurança, direção, tranquilidade, descanso, alegria. Alegria há na presença do Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Que ela é para hoje, que é para a sua vida, que é para a sua casa? Então fique de pé agora. Vamos orar por isso. Vamos pedir ao Senhor que Ele mova o nosso coração nesse lugar de gratidão, de adoração a Ele, porque Ele é. Não é só o que Ele pode fazer pela nossa casa. Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que nos dá direção, que nos aconselha. O Senhor é aquele que nos aconselha. Você precisa dessas coisas, meu irmão? Você precisa disso? Então você está no lugar certo. Você veio buscar isso no lugar certo. Fecha os seus olhos agora. e clame ao Senhor. Senhor, vem nesse lugar. Vem agora em nome de Jesus, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, vem visitar os nossos corações nessa tarde, Senhor. Ó Deus, nós clamamos pela tua presença santa, poderosa nesse lugar de oração. Clamamos, Senhor, pela tua presença na vida das pessoas também que estão nos assistindo agora em casa, que tem pedido ao Senhor, Pai, essa direção, que tem pedido paz, que tem pedido alívio, que tem pedido consolo, que tem pedido conselho. Ó Deus, nós clamamos pela tua presença, Senhor, e te pedimos que ainda nessa tarde o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua voz, para acalmar o nosso coração, para que entremos nesse lugar de descanso da tua presença e desfrutemos das tuas delícias que estão às tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos renovados nessa tarde, nesta alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós te clamamos por isso, Senhor, mas cremos que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor está presente neste lugar. E é em nome de Jesus que nós oramos agora em concordância. Amém? Amém. Dê um abraço mais uma vez no seu irmão e vamos adorar ao Senhor, que é digno de louvor. Aleluia.
sempre essa mensagem é muito pertinente. Continue firme. A igreja do Senhor, ela não pode ser destruída. Porque Jesus, ele consumou tudo lá no, na cruz do Calvário. E a nossa família é promessa do Senhor. Nós cremos e servimos a um Deus que não conhece o que é derrota. Nós estamos de pé. E vamos continuar de pé. E se a gente cair, a gente vai levantar. Porque a gente tem um alvo. Amém? A gente tem um alvo muito claro. E a gente não vive por vista. A gente vive por fé. E eu quero declarar aqui sobre a sua casa. Fique de pé. Continue de pé. Amém? Aleluia.
Mas Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos.
Igreja, sejam muito bem-vindos aos nossos avisos. Na próxima sexta-feira, dia 22, anota aí, nós temos vigília de intercessão às 20 horas aqui no templo da IBVA. Então, você não precisa de inscrição para comparecer, mas lembrando que não temos transmissão ao vivo. Então, compareça presencialmente, esteja aqui com a gente orando e intercedendo.
Olá, mulheres IBVA! O nosso retiro está chegando e eu vim fazer uma convocação muito especial. Acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de abril na Fazenda Xodó de Minas. E você ainda pode parcelar em duas vezes sem juros no cartão. O nosso tema esse ano é Todas por Um. Você não pode ficar de fora. Será um tempo precioso de muita comunhão e aprendizado. Eu já fiz minha inscrição. E você?
Passando aqui para te lembrar que em breve estará começando a Escola de Música Matriz Musical aqui na IBVA. Então, para pessoas de 9 a 25 anos, você pode se inscrever aí. Você jovem, você adolescente, ou você pode inscrever seu filho aí de 9, 10 anos para poder aprender sobre música, aprender vários instrumentos. Vai ter violão, violino, vai ter instrumentos de sopro, vai ter muita coisa. Então, vai ter um preço promocional para pessoas membros aqui da IBVA e você não pode perder essa oportunidade de estar desenvolvendo esses dons, esses talentos da área da música com professores cristãos e aqui mesmo no espaço da igreja. Então fica ligado, olha, lê aí o QR Code, pega as mais informações aí e não deixa de se inscrever, tá bom? Então é isso, igreja, estes foram os nossos avisos. Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa secretaria ou então acesse as nossas mídias sociais.
Amém? Todo mundo ligadinho nos avisos, mas tem mais alguns aqui. Eu queria falar para vocês também que após esse culto, vocês podem degustar deliciosos quitutes na cantina do ECC. Então, você tem lá no salão de festa para ajudar esse movimento que a gente faz todo ano para abençoar casais. Então, não deixe de ir lá fazer esse lanchinho gostoso. Não vá para a rua, não vá para o food truck aí, tá bom? Aproveite, passa lá no anexo e venha prestigiar a nossa cantina do ECC. Eu quero falar também para os casais grávidos. Eu queria que mostrar para vocês também. É um curso que nós fazemos duas vezes ao ano. Então, se você está grávido, se você é membro da igreja, tem alguém no seu GC, ou no seu pequeno grupo que esteja nessa condição, entre em contato com a gente. E eu quero pedir para você que ainda não conhece o Instagram do Somos Família, para você agora abrir seu celular. Quem é que ainda não segue o nosso Instagram? Abre o seu celular e rapidinho. A gente vai deixar, viu? Vamos permitir que você faça isso agora. Quando você via aí esse emblema, Somos Família, cheio de peixinhos, um cardume, você vai seguir, tá certo? E você também vai ter todas as informações do Departamento da Família, inclusive sobre esse curso, né? Nós temos esse curso, temos o curso de noivos, temos outras atividades que você pode conhecer. A gente tem todas as quartas pela manhã a oração das mães, às sextas a oração das esposas. E você não pode ficar de fora dessas programações, tá bom? Vamos lá, já abriram aí o celular? Já estão seguindo? Estão seguindo? Então, amanhã a gente vai começar o curso dos casais grávidos, que se chama Gestar. Se tem alguém no seu grupo que está grávido, você vai fazer o contato com a gente. Pode fazer através do Instagram ou procurar a doutora Roberta. Pode ficar em pé, Beta, que é responsável por esse trabalho aqui com os nossos casais grávidos. Então, qualquer dúvida, você também pode procurar ela, tá bom? E agora, queridos, eu também queria falar para vocês sobre um momento muito especial do nosso culto, onde nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. É um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Se você precisa de um envelope, a gente tem diáconos aqui que podem te servir. Se você está em casa também e deseja ofertar, dizimar, você tem também agora a nossa conta com o número do Pix. Levante sua mão se você precisa de um envelope, que o nosso diácono vai até você. E nós vamos fazer esse momento também com alegria no nosso coração. E vamos fazer uma oração também de entrega essa hora ao Senhor, por esse momento. E eu queria pedir a minha amiga Nete para fazer essa oração também. Vamos nos preparar para esse momento. Você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé mais uma vez nesse momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ofertar, de dizimar com alegria no nosso coração. Se você trouxe a sua oferta, você pode agora fechar seus olhos e dedicar ao Senhor como um ato de louvor, de adoração a Deus. E depois que nós cantarmos uma canção, as crianças de 2 a 10 anos estão liberadas para ir para a sua sala, tá certo? Tá bom, gente? Agora a gente está no momento, vamos orar? E depois vocês vão participar desse momento. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia.
Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, recebe a nossa adoração. Senhor, um momento também de adoração a Ti, de entregarmos, Senhor, os dízimos e as ofertas ao Senhor. Obrigada, porque a Tua palavra diz que é para a gente trazer a casa do tesouro. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que não podem contribuir. Que o Senhor abençoe aqueles que estão contribuindo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos devolver a Ti o que é Teu, Senhor, com alegria. Senhor, em nome de Cristo, pedimos que sejamos generosos, Senhor. Nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão. Aleluia, é a Tua palavra que assim nos diz, Senhor. Muito obrigada, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, Senhor. Aleluia. E nós Te agradecemos por esse momento. Toma as nossas vidas, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.
Amém. Cadê as crianças? Vamos adorar o Senhor, trazer o dízimo e ofertas. Enquanto a gente canta, você pode trazer nesse momento especial de dedicação ao Senhor. Amém? Agora, os membros da EBVA sentam e a gente quer que fiquem de pé os nossos visitantes. Quem está nos visitando hoje, fica de pé. Olha só, tem gente lá em cima, tem gente aqui embaixo. Vamos dar esse movimento de boas-vindas a essas pessoas. Que alegria ter vocês aqui nessa noite, essa quase noite, né, gente? Sejam muito bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui, um privilégio para nós. Nesse culto da família, que bom receber vocês na família de Deus. Eu quero chamar aqui uma pessoa especial que vai trazer a palavra nessa tarde. Um querido irmão, uma bênção. Muitos dos nossos jovens conhecem bastante. Quem conhece essa figura aqui maravilhosa? Essa bênção de Deus que está com a camisa assim de dinossauro, né, gente? É um dinossauro, é um arauto do Evangelho, essa criatura de Deus aqui. Nosso querido pastor Samuelson. Estenda suas mãos aqui para ele agora. Vamos abençoar, agradecer ao Senhor. Te louvamos, Pai, por esse momento também que podemos ouvir a Tua palavra. Podemos, Senhor, ser renovados na nossa mente através dessa palavra. E nessa hora, juntos, nós abençoamos a vida do nosso querido pastor Samuelson, Senhor. Louvamos o Teu nome pela vida dele, pelo que o Senhor tem feito através dele. E abençoamos agora, em nome de Jesus, que ele receba do Senhor a sabedoria para comunicar essa palavra, Senhor, que é a verdade, que ela vá ao encontro dos nossos corações e produza, Senhor, fruto, produza transformação, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fique à vontade, viu, querido?
Obrigado.
Pronto. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Boa tarde a todos. Quem me conhece aí? Quem não me conhece? Tá perdendo nada não, viu? Queridos, prazer imenso poder estar aqui e compartilhar essa palavra. É uma honra para mim. Sempre. Né, meu querido Ozite, eu estou com essa camisa porque a gente fez um evento, não sei se vocês conhecem o TDI, Teoria do Design Inteligente, Dr. Marcos Eberlin, né? Quem conhece aí? Já ouviu falar? Já ouviu falar da teoria da evolução? Todo mundo já ouviu falar. E a teoria do design inteligente? Ah, a gente tem que virar esse jogo aí, ó. Esse aqui, Dr. Marcos Eberlin, teve na nossa igreja, não, a gente fez um evento, né, com ele, um dos maiores cientistas hoje do Brasil, né, que é presidente da academia e da teoria do design inteligente, que tem divulgado uma teoria, né, científica, a mais pura e boa ciência, e tem feito um trabalho maravilhoso. A gente teve o prazer de fazer um encontro agora. Meu querido Ozite esteve compartilhando também com uma palestra maravilhosa, que foi uma bênção. Teve outras pessoas também, né? E aí você está vendo aqui um dinossauro e vegetais. Provavelmente você está perguntando o que, que isso tem a ver. Chega na internet, depois você pesquisa, aí você vai saber, tá certo? Mas eu não quero perder tempo mais e quero ir direto para a palavra. Abra sua Bíblia aí em Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Um texto que eu gosto demais, um livro que eu sou muito apaixonado. Deus sempre fala ao meu coração quando eu paro para meditar nesse texto, porque é um texto sobre reconstruir. E eu acho que nós estamos vivendo tempos que tem que haver uma disposição imensa no nosso coração para a gente reconstruir os nossos muros, as nossas cidades, a nossa Jerusalém, a nossa casa, né? A tua casa. A gente tem visto tantas famílias sofrendo, eu escuto, né? Um desses dias escutei uma jovem falando: por que meu pai foi embora? Por que o casamento dos meus pais acabaram? E a gente está falando de gente não que está lá fora, mas gente que está aqui dentro, né? Casas que estão de fato sendo destruídas. Sempre, já vim outras vezes aqui no culto da família, né? Eu não sou nenhum especialista em família, não. Viu? Aliás, eu não sou especialista em nada. Nada, né? Eu estou aqui, eu fico... Às vezes o pessoal me convida para vir pregar, eu falo: meu Deus do céu, quem é mais doido? Não sei. Mas Deus me chamou, Deus me marcou, e a gente fala aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida. Está ali minha esposa, né, maravilhosa, Renata. Fica de pé aí, Renata. Só para o pessoal saber que milagres existem. Pode sentar. Minha filha, estou com uma, minha filha, né, vai estar no culto no próximo, no culto das 7, né, meu filho também, Julier, 14 anos, vai fazer 15 agora, e tem um filho de 9 anos. Mas eu não sou especialista em nada não, mas Deus tem me ensinado, né? Eu tinha um sonho grande, que era formar uma família. Eu vim de uma família totalmente desestruturada, e eu ficava sempre me perguntando: Senhor, como é possível isso? Né? Pai, eu nunca tive um pai presente. Minha mãe teve que criar 3 filhos sozinha, saiu do Rio de Janeiro, nasci lá em Campo dos Goytacazes e vim parar, graças a Deus, em Salvador, Bahia. Vim para cá com 5 anos, 6 anos, mas cresci num ambiente assim, disfuncional, né? Era uma família. Era 2, 3 famílias junto, meu irmão. Você imagina uma casa com um banheiro só e umas 12 pessoas morando junto? Era primo, era tia, meu irmão. Pensa na confusão que não era. Né? Era até uma confusão boa, que eu lembro e fico, rapaz, era... eu me diverti. Mas eu sempre ficava sonhando, olhando para esse projeto de família e me sentia muito incapacitado de poder ter uma família. E eu não sabia por onde começar, assim, o que eu faço? E foi... isso me levou a ir para mais perto de Deus, para conhecer mais o que Ele quer, se realmente família é um projeto Teu, Senhor. Eu quero para a minha vida, eu quero construir minha família, se foi realmente o Senhor que fez. E de fato eu percebi que realmente era um projeto de Deus e Deus fez em mim. E quando eu olho para o livro de Neemias, ele vai falar sobre reconstrução, e eu gosto porque eu já, vários momentos da minha vida, eu tive que reconstruir, né? Eu comecei, na verdade, igreja. Hoje eu estou pastoreando, já tem 2 anos que eu estou pastoreando uma igreja lá em Simões Filho, Igreja Batista Salim, uma igreja que, né, eu estou apaixonado. Eu cheguei lá, eles falaram: pastor, você vai se aposentar aqui. Rapaz, eu acreditei, agora eu estou apaixonado por eles e não quero mais. Eu olho para Simões Filho, para mim é o melhor lugar do mundo para estar. Você conhece Simões Filho? Está perdendo, meu irmão, você está perdendo. Sou apaixonado por aquele povo. Mas eu vim da Igreja Batista de Jardim das Margaridas, que foi a Igreja Batista de Vilas que começou. E quando a gente começa a se reunir lá, eu me converti com 14 anos e foi juntando pessoas. E o engraçado assim, foi juntando pessoas de várias denominações, né? Tinha gente da Igreja Batista, tinha gente presbiteriana, tinha da Casa da Bênção, tinha da Universal, foi chegando gente da Neopentecostal. Você imagina a confusão que não era? Quando o pastor Robson, meu querido pastor, quando ele chegou lá, né, primeira pregação dele, meu irmão, eu pensei que eu nunca mais voltaria para a igreja. Ele começou a pregar e eu falei assim: não é possível que esse homem não acredita no poder de Deus. Porque eu achava que eu conhecia o poder de Deus. Ele pregou o evangelho e o evangelho, meu irmão, me destruiu totalmente. Me jogou no chão. Eu lembro que eu voltei, fui para casa muito ferido, muito machucado. Eu falei: Senhor, se eu estou errado, Deus, eu quero corrigir. Eu quero começar novamente. E assim aconteceu. Eu tive a grata satisfação de ser reconstruído, de participar dessa reconstrução. E eu descobri que, na verdade, quem não acreditava no poder de Deus era eu. E o evangelho, esse evangelho simples, puro, se tornou a coisa mais maravilhosa da minha vida, porque foi isso que me fez, de fato, ter bases sólidas. E ele teve a paciência de trabalhar nessa reconstrução, e eu acho que o convite nessa noite é exatamente esse, porque dá trabalho, não é verdade? Reconstruir, reformar, você que já teve que reformar sua casa, dá um trabalho imenso. É necessário um compromisso imenso, uma disposição, você vai se gastar, mas é necessário. E Neemias, no capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai tenho um pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que os tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Se estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa, ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dê mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha só que texto maravilhoso. Neemias, quando escuta a respeito da sua cidade, da Jerusalém, uma Jerusalém que foi um projeto, não foi o projeto de Neemias, foi o projeto de Deus, do coração de Deus. Foi Deus que escolheu um homem, foi Deus que resolveu criar essa nação. E Neemias, quando escuta a respeito de toda a destruição que havia sobre a sua cidade, sobre o seu povo, a grande miséria, mexe com o coração de Neemias. E aí faz ele tomar uma decisão. Ele começa a ser tocado tão profundamente que ele não tem para onde correr a não ser se comprometer com a dor, com a causa. Porque ele sabe que Jerusalém era projeto de Deus. E eu fico muito pensando se realmente nós acreditamos que as nossas famílias são a Jerusalém que Deus estabeleceu. Se é plano de Deus as nossas casas. Para que, se de fato há no nosso coração esse toque em olhar para a situação que nós estamos vivendo de destruição, entender e falar o seguinte: eu preciso me comprometer com isso, eu preciso me comprometer com essa reconstrução, porque os nossos compromissos, eles estão muito fracos, eles estão frágeis demais. As pessoas se comprometem, o máximo que elas se comprometem é vir no próximo culto. E acha que vir no culto é um compromisso muito profundo. Olha, eu não perco um culto. Isso aí, meu irmão, isso é um detalhe. Isso aí não é nada demais. Quando você vem aqui adorar o Deus, isso é um detalhe. O que a gente sai daqui e faz lá fora é o que faz toda a diferença e vai mostrar se realmente nós estamos comprometidos com aquilo que Deus está comprometido. Se a gente realmente ama o que Deus ama. Porque só vale a pena lutar por aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. E se realmente a minha casa, a minha família pertence a Deus, eu tenho que estar disposto a reconstruir se for necessário. Tem que haver um compromisso de vida. Imagina quando Neemias é tocado e gera no coração dele esse toque de: eu não tenho para onde correr. Ele está em Suzã, na fortaleza de Suzã, está bem. Funcionário público, federal, bom salário, ele não tem do que reclamar, você imagina? E agora essa notícia vai trazer um problema imenso para Neemias. A minha pergunta é: você já arrumou um problema para a tua vida? Pergunta quem está do seu lado: já arrumou um problema para a tua vida? Porque já vários, né? Mas olha só, tem que ser um problema do interesse de Deus. Tem que ser um problema do interesse de Deus. Porque era interesse de Deus restaurar Jerusalém. E é exatamente com isso, porque você vai ver primeiro a oração de Neemias, o comprometimento de alma. Não é da boca para fora. Ele está arriscando a vida dele, está arriscando o salário dele, está arriscando a posição dele para construir aquilo que Deus quer que seja construído. Ora, mas outros podem fazer, Bom, mas o chamado é para você, o chamado é para mim. Para que eu possa me levantar e reerguer os muros que estão sendo destruídos. E a destruição que está acontecendo, deixa eu falar para você, é culpa minha, é culpa sua. Neemias sabe que o resultado de toda essa destruição é esse povo que está provocando, são essas pessoas que estão provocando, ele faz parte disso. E a primeira coisa que tem que haver no nosso coração é arrependimento. E dizer: Senhor, nós estamos errando e eu faço parte disso. As nossas famílias estão indo à falência e eu faço parte disso. Ele assume, ele não olha com uma alta suficiência. Muito pelo contrário, ele diz: e agora, Senhor, é culpa minha. É minha culpa, eu faço parte disso. E eu gosto quando ele começa a citar as Escrituras. Ele começa a falar aquilo que Deus falou. Senhor, nos perdoa, Deus. Mas o Senhor disse. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, o que o Senhor disse é tudo o que importa. O que o Senhor fala a respeito das nossas casas, da nossa família, da nossa estrutura de família, é o que importa. Eu não tenho que ir diante de Deus como se soubesse todas as coisas. Eu sei como é que forma uma família. Eu sei como é que cria filhos. Não, eu não sei. Ele está aqui se comprometendo, ele nem sabe o que vai fazer. Senhor, e agora, Senhor? O Senhor disse, o Senhor falou isso. E eu acho que nós temos que nos comprometer exatamente com aquilo que Ele disse. Aquilo que Ele estabeleceu, os limites que Ele estabeleceu. Porque, queridos, eu não sei se você percebeu, mas aquilo que Ele estabeleceu é somente o que permanece. A gente está mandando os nossos líderes, a gente manda no seminário, o camarada vai acreditando na palavra, ele volta, já não acredita tanto assim. Diz assim: não, está escrito, mas não é bem isso. Aí você tem que ler um texto desse aqui, ó. Eu vou ler para você, belíssimo, e você tem que pedir desculpa. Você lê assim, ó, Efésios 5, a partir do 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí você tem que pedir desculpa. Desculpa, viu? Que a Bíblia está falando que as mulheres têm que ser submissas. Cadê as mulheres aí? Ó, a Bíblia está dizendo: mulheres, sejam submissas. A quem? Ao seu próprio marido. Seu marido está aí? Dá uma olhada nos olhos dele assim, ó, profundamente. Como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí você tem que falar: gente, eu li esse versículo, desculpa, viu? Desculpa. Porque ele está falando isso aqui, mas não é bem isso. Aí a gente vai dando uma volta gigantesca, porque a gente acha que essa submissão é o exemplo terrível que a gente teve na nossa casa, de sofrimento, de opressão. A gente não tem ideia nem daquilo que realmente, qual é o projeto dele, como é que eu vou lutar para reconstruir aquilo que eu nem sei o que ele quer. Por isso que é importante, é o que ele estabeleceu. Eu não quero concordar ou ser a favor daquilo que você está falando. Eu quero conhecer a verdade. Não me interessa aonde ela esteja. E eu acredito muito que isso aqui é a verdade, porque é quem tem me mantido de pé, tem mantido a minha casa de pé. Aí ele vai dizer assim: olha, versículo 25, ó que texto maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Maridos, cadê os maridos? Agora é a vez, olha aí para esse maridão aí que você está levantando a mão aí. Levanta a mão aí, maridos, que agora é a sua vez. Segura firme aí. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Eu me derreto. Falo: não é possível isso. Você sabe qual é o amor que ele está falando, né? Você Você sabe a profundidade desse amor? Você sabe? Você sabe muito bem. Porque foi esse amor que você experimentou. Ou pelo menos era para ter experimentado. Amou como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Que coisa maravilhosa. Dá para fazer música, não dá? Porque é algo profundo. Imagina marido, eu olho para minha esposa e a responsabilidade de cuidar dela, de proteger, de suprir, de deixar ela feliz. É minha! É minha, ela tem que olhar para mim e saber, ele está trabalhando para o meu bem. Ele está comprometido. Não é somente durante um mês, não. Quando eu fui naquele altar dizer, Senhor, até que a morte nos separe, vale. Porque eu fiz um compromisso diante de Deus. Não é um compromisso que passa, não é que eu só estou bem, acordei bem, agora eu vou fazer. Agora eu não estou bem, agora eu não vou fazer. Ele não está perguntando se você quer fazer, se você deseja fazer. Ou você faz, ou você está. Acabou para você. Sua responsabilidade dar sua própria vida em proteção da sua esposa. Você imagina a profundidade desse negócio? E ele vai dizendo, filho, cadê os filhos? Até para os filhos também, ó. Cadê os filhos aí? Seu pai e sua mãe estão aí? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Que coisa maravilhosa. Você olhar para o teu pai e tua mãe, você tem a responsabilidade, filhão. Não é de honrar os seus amigos, porque é muito fácil ir para o bando. Você tem que ser rebelde. Você tem que ser rebelde é quando você chegar lá na tua escola que tiver mil falando uma coisa e na tua casa seu pai e sua mãe estão dizendo outra, você vai dizer assim para todo mundo, olha, vocês estão tudo errado, meu pai e minha mãe estão certo. Para mim, rebeldia é isso. É você olhar para sua mãe e para o seu pai e falar assim, olha, meu pai e minha mãe estão certos. Aí é difícil, hein? Eita, meu Deus do céu. Difícil. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejas longa a vida sobre a terra. E vós, pais. Essa parte eu não vou ler, não. Não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É sua responsabilidade admoestar os seus filhos na disciplina do Senhor. Não é da escola, não. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um movimento dos pais voltarem para os seus lares para reconstruir os muros. Porque os nossos filhos estão se perdendo. Sabe por quê? Porque o mundo está os abraçando. Porque a gente se recusa a perder tempo. Você imagina que hoje a maternidade é um peso agora. Eu lembro eu casado já há 2 anos, eu no meu coração assim, falo, olha, vou me preparar financeiramente, vou fazer isso, quando eu estiver bem financeiramente, eu vou ter filhos, mas ainda, né, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Aí eu encontrei um irmão querido, né, que eu não sei nem se ele está frequentando aqui, é o meu querido Giovanni. Aí ele falou assim para mim, Giovanni falou assim para mim, e aí, quando é que vem filhos? Eu falei, não, eu estou me preparando. Aí quando eu estiver bem financeiramente... Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, se eu te falar, eu tive filho no meio da crise financeira, rapaz, tinha dinheiro não, mas se eu te falar uma coisa para você, nunca faltou nada, nunca faltou nada. Meu irmão, 1 mês e meio depois, Renata estava grávida. Falei, sabe de uma coisa? Filho é bênção. Eu queria ter tido mais. Eu queria ter tido uns 10. Mas eu fui pensar depois. Porque parece que filho é um peso. Filho é uma bênção. Se você acha, se você recebeu essa mentira, meu irmão, e alojou no teu coração, vai dizer, eu vou fazer faculdade, vou terminar minha faculdade. Aí eu vou terminar meu doutorado, meu pós-doutorado, meu isso e aquilo. Meu irmão, o seu fim vai chegar. Sabia que o tempo não está passando só para mim? Hoje eu fui cortar cabelo, caiu tanto cabelo branco, que eu falei, gente, eu nem pinto nesse negócio. Mas eu percebi que eu já passei dos 40, né? Então o negócio vai para todo mundo. Aí quando você olhar para trás, e Deus te deu uma oportunidade de viver uma Jerusalém restaurada, mas você se recusou a se comprometer com isso, porque a gente vai abraçando as mentiras de Satanás. Ao invés de a gente fazer como Neemias, Senhor, lembra do que o Senhor disse? Oh, Senhor, lembra do que o Senhor disse? Não é do que Samuelso falou, mas é do que está escrito. Isso deveria ser suficiente para a nossa vida, para guiar a nossa vida. Você tem que mostrar disposição, olhar para a tua casa, Senhor, eu não sei fazer, Senhor. Eu não sei criar filhos. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, ainda mais para pastor, imagina um pastor não souber dar conselho, né? Fala, pessoa conta uns problemas que eu fico dizendo para Deus, eu fico, ih rapaz, eu quero ver como é que Deus vai se sair dessa agora. Porque eu não sei. Eu não sei. Fala, está aqui, Senhor, ó, vamos orar, vamos buscar aqui. E é maravilhoso saber que tem resposta para tudo aqui. Tem a base necessária para a sustentação das nossas igrejas. Se você ficar somente com o que ele disse, é suficiente, você não precisa mais de nada. Porque é aí que ele começa a fazer. Aí Neemias ora ao Senhor, uma oração maravilhosa. E aí eu acho maravilhoso no capítulo 2, que diz assim, olha só, o camarada se comprometeu. O camarada está falando, Senhor, o Senhor disse. Eu gosto quando as pessoas, elas têm esse coração. O que o Senhor disse. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso, é o que ele disse. É o que ele fala. A Bíblia, ela mesmo responde os seus questionamentos. Você está com dúvidas aí de como criar seu filho? Está com dúvidas do que fazer o teu casamento? Tem resposta aqui. Aí ele vai dizer assim, no mês de Nissan, no 20º ano de rei Artaxerxes, uma vez exposto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O camarada está triste. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Claro, você está servindo o rei, não tem esse negócio de chegar com cara feia, não. Você pode chegar de cara feia na igreja, agora diante do rei, não. Vê se está com cara feia aí, vê quem está do seu lado, vê se está de cara feia, vai, que ele vai dar logo um sorriso aí, já tira logo. Mas quem servia o rei, meu irmão, não invente de chegar de cara triste, não. E ele fica com medo, porque ele não percebeu a tristeza, ele está tão comprometido com a missão, que ele chega triste e não percebe. E o rei fala, por que você está triste? Ele fica com medo e fala, agora sobrei. E aí ele vai dizer, lhe respondi, vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas por fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei a Deus dos céus. Sabe por quê? Neemias está pensando assim, e agora? Eu não sei o que fazer. Eu acho isso maravilhoso. Você acha que a sua fraqueza, meu irmão, é a causa da sua derrota? Não é não. É as suas fortalezas que é a causa da sua derrota. Do seu fracasso. Porque a fraqueza de Neemias vai levar exatamente ele para conseguir aquilo que era necessário para a sua missão de restauração. Você imagina? Ele, não foi ele que provocou essa situação. Não foi ele que fez. Você imagina? Presta atenção. Não foi ele que fez nada. Você percebe? Neemias, comprometido, dentro do seu coração, decide, aquilo incomoda ele, aquilo toma a vida dele, aquilo toma os pensamentos dele. Você imagina que ele vai deitar e está pensando em Jerusalém, ele acorda e está pensando em Jerusalém. Ele não sabe por onde começar e Deus dá uma direção. E Deus prepara uma oportunidade. Quando nós vamos diante do Senhor com as nossas insuficiências, Ele se mostra suficiente. Eu acho que a gente tinha que parar de ser tão inteligente. Porque tem gente que já passou, é tão inteligente que já não precisa mais das Escrituras. Porque ele sabe mais que o texto. Ele sabe mais porque ele entende o grego, ele entende o hebraico, ele entende o aramaico, ele entende tudo que você pensar. Ele sabe o que é tradução, ele sabe o que é isso, ele sabe o que é aquilo. E você olha lá fora e vai caindo cada vez mais para o buraco. As nossas igrejas são cada vez mais atrativas. Eventos, é luzes, é som, cada vez melhor, cada vez mais maravilhoso. Entretenimento não falta, você vai para onde você for, você vai encontrar. Mas os compromissos fracos, porque a gente fala assim, Deus, a gente sabe o que fazer. Nós não sabemos como fazer. E nós estamos provando com o nosso testemunho. Com as nossas casas ruindo, sabe o que a gente faz? Voltamos para os seus pés, Senhor. Para a nossa casa, dizendo, Senhor, eu não sei como ser um bom marido, Deus. Eu não sei como ser uma boa esposa, eu não sei como criar os meus filhos na disciplina do Senhor, mas eu quero que o Senhor possa fazer através de mim. Eu quero que o Senhor use as minhas mãos, eu quero que o Senhor use os meus pés. Eu não consigo fazer sozinho, e Deus vai criar a oportunidade de Neemias. E se realmente o teu coração está comprometido nessa noite, se realmente você está dizendo, Senhor, me perdoe por tomar decisões erradas, tenha certeza absoluta, Deus vai criar o caminho que você deve seguir. Está na hora de ouvirmos novamente ao Senhor e dizer, Senhor, qual é o caminho, Deus? Qual é o caminho? Porque o rei pergunta, fala, olha, o que você quer agora? Ele diz, orei ao Deus dos céus, que coisa maravilhosa, cada passo que dá, Senhor, e agora, Deus? Quando fizeram lá a comissão lá para fazer a avaliação lá de, né, se me convidaram para ser pastor, iam fazer umas perguntas para fazer uma avaliação, né, para ver se realmente era isso mesmo. E aí quando terminou, eu falei para eles assim, eu falei, ó, deixa eu falar para vocês, vou ser bem claro, eu não sei ser pastor. Vocês querem? Você acredita que eles aceitaram? Eu falei, rapaz, esse povo é doido. A nossa autossuficiência está destruindo as nossas casas. A gente acha que sabe, a gente não tem mais tempo para cuidar dos nossos filhos. O Senhor está dizendo assim, olha, vai lá na tua casa e cria os teus filhos na correção, na disciplina do Senhor. Porque não adianta nada você na igreja, você pregar bem, enquanto os meus filhos estão se arruinando. Porque a minha Jerusalém são os meus filhos, é a minha casa. Não adianta nada a gente encher nossas igrejas e nossas famílias irem para o buraco. Está na hora de nós nos voltarmos para o Senhor e falar, Senhor, Deus, nós não somos nada sem o Senhor. Quando Ele fala sobre submissão, quando Ele fala para os maridos, quando Ele fala para os filhos, meu irmão, por favor, só se submeta. Ele está buscando corações que sejam totalmente submissos. Sabe por que Deus encontra Neemias? Esse tornar ele esse instrumento de reconstrução? Porque Neemias, ele entendia, Senhor, sem ti não dá. Sem ti não tem como fazer. Eu não sei ser um bom pai, eu não sei ser uma boa esposa, eu não sei ser um bom filho. Nós precisamos da sua ajuda, está na hora de nós voltarmos aos pés dele. E para que você possa de fato ouvir a ele, escutar a ele, é necessário voltar para as escrituras. Para as escrituras. A gente não precisa inverter os papéis. As mulheres agora é que se tornam a cabeça do lar. E está solapando o coração dos nossos filhos. As mulheres agora assumiram um papel inverso daquilo que as escrituras propõem. Óbvio que isso vai dar errado. E eu não estou nem aí para que as pessoas pensem, ah, isso aí é retrógrado, isso aí é machismo, isso aí é seja o raio que o parta. Não me interessa. O meu interesse não está naquilo que as pessoas estão falando. Quando Neemias, e eu já vou terminando, não dá mais para continuar, mas quando Neemias se propõe a falar, eu preciso ir lá e reconstruir, eu preciso de uma carta, eu preciso disso, e Deus dá toda a estratégia para Neemias, e Neemias coloca, aí aparece Tobias, Sambalate, dizendo, rapaz, isso não vai dar certo. Tem um monte de Tobias e Sambalate por aí falando para a gente, olha, isso não vai dar certo. Quando eu tinha 15 anos, que eu dizia assim, olha, eu quero construir minha família. E quando dizia, você está namorando? Eu falei, não, estou esperando no Senhor. As pessoas falavam, rapaz, você tem que experimentar para saber se você gosta. Eu escutava esses conselhos dentro da igreja. A gente vai completar agora 18 anos de casamento? 18 anos de casamento. Eu esperei em Deus, porque eu falei, Deus, a família é um projeto teu. Deu certo? Por que deu certo? Por que será que deu certo? Foi tiro no escuro? Está aqui, ó. Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Se você ignorar, tenha certeza, você vai fracassar. Se você ignorar aquilo que ele estabeleceu, quem melhor para dizer o que funciona do que aquele que criou todas as coisas? Quem? Os estudiosos se cercam para dizer que isso aqui não tem tanta importância. Para que dizer que está escrito, mas não é bem assim. Lamento. Lamento. Se todo mundo falar que família é uma estrutura que não está aqui nas escrituras, eu não quero saber. Tobias, quando ouve, diz assim, eu vou reconstruir, chega a Sambalate, Tobias e diz, não vai construir nada. Ele ignora. Fala, rapaz, a sua voz não me interessa, eu não preciso de validação de ninguém de fora, eu preciso da validação das escrituras, daquilo que ele está falando, só preciso disso. A minha vida inteira eu busquei, Senhor, eu quero a validação dos céus, eu não quero a validação dos nossos especialistas, dos nossos PhDs, dos nossos seja lá o que for, eu quero a validação das escrituras, porque foram elas que me deram vida, foram elas que restauraram a minha vida. Foram elas que me tirou de um rapaz solitário e me fez habitar em família. Eu olho para os meus filhos e eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que tudo isso aconteceu por causa das suas escrituras, porque a tua palavra nunca falha. A tua palavra falha. As tuas ideias falham, mas as palavras dele permanecem para sempre. E eu quero permanecer com ela. E eu vou permanecer com ela. Eu não me interessa se estão dando uma nova interpretação. Não me interessa se estão dando um novo significado, se estão dizendo, olha, a gente tem que fazer uma releitura. Que vá para o inferno, meu irmão. Escritura. Escritura, palavra de Deus. As nossas famílias, palavra de Deus. Sabe por que eu estou comprometido com a minha vida? Porque isso aqui é vida eterna, não é só essa vida. Eu quero os meus filhos lá na Nova Jerusalém. Eu quero a minha esposa lá. Eu não quero destruir vidas, eu quero erguer vidas. Eu quero que meu filho olhe, minha filha olhe e fale, eu quero construir também aquilo que Deus estabeleceu. Eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa, eu quero ter um lar. Eu quero ter uma família alicerçada nas escrituras. Para que essa sociedade não afunde, porque ela está afundando. Eu trabalho num projeto social, a gente vê o estrago que está acontecendo. Eu vejo senhorinhas levando os netinhos e fala, cadê o pai? Ah, o pai foi assassinado. Cadê a mãe? A mãe casou de novo e arrumou outra família. Meu irmão, por favor, voltemos. Feche seus olhos. Eu quero orar nesses minutos. E se você também quer orar junto comigo, você quer fazer um compromisso com a tua casa, com a tua casa, marido, esposa, filhos, se você quer fazer um compromisso de reconstruir, não reconstruir ao meu bel prazer, mas reconstruir em cima daquilo que Deus estabeleceu, reconstruir a minha casa naquilo que Deus estabeleceu, não me importa o que estão falando lá fora, eu quero saber o que estão falando aqui dentro, o que Ele está falando aqui, Senhor, o Senhor diz, isso para mim é o que importa. se você quer fazer esse compromisso de reconstruir, talvez tua casa, meu irmão, você está sofrendo lá na tua casa, no teu lar, talvez você está sofrendo no teu casamento, com os teus pais. Faça um compromisso nessa noite, faça um compromisso de ouvir ao Senhor e permitir que Ele faça através da tua vida, porque através da tua vida, meu irmão, Ele vai reconstruir essa Jerusalém, essa Jerusalém que foi projeto dEle. Tua casa é projeto dEle, tua família é projeto dEle. Fique de pé aí no seu lugar, se você quer orar junto comigo, bota sua mão no coração. Se você está com a tua esposa aí, com os teus filhos, ore junto com eles nessa hora. Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, pedindo a tua graça, Pai. Nós queremos ter um compromisso com as Escrituras, e somente com as Escrituras, com as verdades bíblicas que trazem vida, que restaura a nossa vida, Senhor. Senhor, nossa família, nossa Jerusalém, Senhor, é projeto do Senhor. Nós queremos estar aqui diante do Senhor, não para dizer aquilo que o Senhor tem que fazer, mas estar disponível para falar: Senhor, o que que eu devo fazer, Deus? O que que eu devo fazer lá na minha casa? O que que eu devo fazer lá com os meus filhos? Senhor, quais são os passos que eu tenho que dar na minha casa? Sabe de uma coisa? Deus tem interesse na tua casa. Deus tem interesse no teu casamento. Deus tem interesse nos seus filhos. E Deus vai usar a tua vida para reconstruir. Se você fez um compromisso com Ele, você vai se agarrar nessas Escrituras e você vai ver sua Jerusalém ser reconstruída, os muros serem reconstruídos, as portas serem reconstruídas, e você vai poder dizer: eu e minha casa servimos aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada família aqui. Nós queremos fazer um compromisso contigo, Senhor, com a tua palavra, Pai. Nós não queremos ouvir o que o mundo está dizendo. Nós queremos saber o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Nós queremos saber o que precisamos corrigir lá dentro da nossa casa, Senhor. E a tua palavra é suficiente, Pai. Por isso, nessa noite, toma as nossas vidas, os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço quem está perto de você aí. Fala, meu irmão, que Deus te abençoe.
se sentar um pouquinho. Nós vamos ouvir agora um testemunho muito especial. E depois nós vamos fazer uma oração juntos mais uma vez pela nossa família. Preste atenção.
Meu nome é Rose. E eu vim falar com vocês aqui sobre a minha família. Eu sou Rose de Romilson e tenho Leonardo como filho único. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que quando a gente aceita Jesus, a coisa que a gente mais almeja na vida é que a nossa família esteja conosco, junto, na mesma fé, no mesmo pensamento, mas muitas vezes isso não é possível. Eu acho que a maioria das vezes alguém não está chegando junto, ou é o esposo, ou é a esposa. E assim, eu me converti, meu filho tinha na época 5 anos de idade, e eu conseguia levar ele para a igreja, mas meu marido não queria ir, não queria estar junto. E assim mesmo eu levava ele todas as manhãs. E isso eu continuei fazendo. Quando ele chegou na época da adolescência, e essa época é uma época muito difícil, a gente sabe que eles não querem vir à igreja porque tem outros amigos, amigos em escola, e eles não querem ficar saindo do grupo deles para fazer mais um grupo. Então, o que é que ocorreu? A luta maior começou aí. Eu ficava muito triste, chateava, brigava com ele, e assim, e sempre orando e Deus me dizendo: tenha calma, tenha paciência, que eu estou cuidando dele. E assim, nós temos que aperfeiçoar muito a nossa fé, porque a trajetória não é brincadeira, a trajetória é longa. E eu tive que parar perto da adolescência e dizer a ele: ó, meu filho, a pessoa mais importante na minha vida é Jesus hoje. E ele me pede para ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, como você é menino, você vai me ajudar. Eu tenho certeza que você vai me ajudar, porque você me ama. Então, são 2 cultos e uma escola dominical. Então, eu queria que você escolhesse para onde você ia, ou para onde você vai. E ele resolveu ir para a escola dominical, graças a Deus, que tem palavra, né? E essa palavra, como eu creio, ficou no coração dele até hoje. Então, foram muitas lutas, muitas dificuldades. O pai se achegou a Cristo, que não queria vir para a igreja, mas se achegou a Cristo, depois de um determinado tempo se batizou. E a gente orando muito. Eu orava demais por meu filho e pedia ao Senhor para ter misericórdia, tomar conta quando ele era adolescente, que queria ir para a rua, para a festa. E eu tenho certeza que o Senhor deu muito livramento a Leonardo com as pessoas que ele andava. E agora, por fim, quando eu não esperava, ele não vinha mesmo para a igreja, eu chamava, não vinha. Ele aí me disse que: minha mãe, eu tenho uma namorada que está interessada na igreja. Tá certo. Aí ela veio aqui, aceitou Jesus, resolveu se batizar e fazer a EBD. E o testemunho de fé dela foi muito interessante, irmãs. Eu quero que vocês guardem isso. Ela disse assim: quando eu conheci Léo, eu entendi que ele era uma pessoa diferente. Que ele era uma pessoa calma, tranquila. E isso só podia vir de Deus. E eu resolvi querer esse Deus que ele tinha e que eu não tinha. Imagine aí, eu orando, ele sem querer saber de igreja, ele sem querer saber de ler a Bíblia. Esse menino chegar a passar essa impressão para essa moça. Então, não duvide, irmã, enquanto você ora, algo está acontecendo. E aí, essa menina, no dia do batismo dela, nós fomos para a praia, todo mundo no Projeto Vida, e eu estava lá e falei com ela, com os parentes, e aí, de repente, alguém virou para mim e disse: doutora Rose, vá lá embaixo que Léo, seu filho, resolveu se batizar. E assim, foi muita surpresa para mim. Porque ainda de manhã eu dizia: Senhor, eu orei 14 anos pelo meu marido. E o meu filho tem muito mais tempo. E aí o Senhor fez assim uma coisa inusitada, uma coisa diferente, uma coisa que eu não esperava. E foi assim, maravilhoso, irmãs. Então não desista, orem. Continue orando. E assim, apesar de meu filho não querer ter convívio com amizade nenhuma da igreja durante todos esses anos, ele evitou os meninos, ele hoje está servindo ao Senhor.
Aleluia! E agora eu quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma parte dessa canção. E vamos fazer uma oração específica em cima dessa palavra que recebemos, de que essa palavra de Deus é a nossa vida. Nós queremos viver por ela. E essa palavra diz para a gente esperar no Senhor sem desistir, com paciência. Eu quero chamar você que está orando há muito tempo por um marido, por um filho, que como doutora Rose passou talvez situações parecidas e que precisa hoje ser fortalecida pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor. Quero chamar você aqui à frente, nós vamos fazer essa oração enquanto a gente canta mais uma vez. Se você tem um parente, se você tem essa causa diante do Senhor, há muito tempo é hora da gente orar por isso. Amém, queridos? Vamos cantar? Enquanto você vem, venha pela fé, porque o Senhor é poderoso para fazer. Não é pelo que podemos fazer, mas é pelo seu poder, pela sua palavra. E nós guardamos essa palavra no nosso coração e cremos nessa palavra. Amém? Venha mais para frente, quem está aqui, ó. Vem mais para frente um pouquinho. A gente vai fazer essa oração daqui a pouquinho. Vamos cantar? Aleluia. Edificada a nossa casa, e como diz essa canção, e a tua palavra, não existe vendaval, Senhor, que possa destruir. E nós queremos nessa hora dedicar ao Senhor mais uma vez a nossa família. Ela é tua, Senhor, ela existe para a tua glória. Ó Pai, nesse espírito, Senhor, nós queremos clamar nessa hora por aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que abandonaram a fé por algum motivo, porque estão feridos, porque estão desanimados, ó Deus, porque os cuidados desse mundo abafaram essa palavra. Nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te clamar, que seja o tempo da volta, Senhor, que seja o tempo dos filhos pródigos voltarem para este lugar, para o teu aprisco, que seja um tempo, Senhor, de orações respondidas, que seja um tempo, Senhor, onde as sementes que foram plantadas brotem, Senhor, e produzam uma planta vistosa, com frutos que serão comidos pelas nações, Senhor. Nós oramos pelos nossos filhos, pelos cônjuges, pelos sobrinhos, pelos primos, Senhor. Nós nos unimos pela fé, Senhor, confiantes que tu és poderoso para fazer, Senhor, no teu devido tempo. Mas nós queremos te pedir que este seja o tempo, Senhor, que esse seja um ano aceitável do Senhor para esses parentes, Senhor. Nós te clamamos confiados, Senhor, confiados na resposta do Senhor. O Senhor é um Deus que não nos desaponta, o Senhor é um Deus que anima o coração, que fortalece aquele que está cansado, que dá força a quem não tem nenhum vigor. E nessa força do Senhor, Nós cremos, Senhor, cremos nessa palavra, nos apropriamos dessa palavra e te pedimos o teu ânimo, o teu vigor para continuar orando, para continuar profetizando sobre o vale de ossos secos. Ó Deus, produz músculos, produz carne, Senhor, produz a tua vida, aonde há sequidão, aonde há morte. Deus, nós queremos declarar a tua vida neste tempo, Senhor, a tua obra perfeita, Senhor, e salvação, libertação e restauração da vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, para a glória do teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus? Aleluia. E continua respondendo a oração. Aleluia. Sua casa edificada sobre a rocha. Você crê nisso? Não existe. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela. Aleluia. No Senhor espera. Só nele. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que ele não falha. Tudo ele já preparou. Seu amor nunca Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder e as consolações do doce Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus que está sobre a face da terra. Amém? Dê um abraço gostoso no seu irmão. Tenha uma ótima semana. Aleluia.